Olá e bem-vindos! Hoje temos um material em mãos que nos propõe um verdadeiro desafio. A ideia central é o conceito chamado reino, que, segundo o que lemos, funciona com uma lógica completamente ao contrário. A premissa é que o caminho para a força passa por aquilo que o nosso mundo vê como fraqueza: pobreza, humildade, até o fracasso. E a nossa missão hoje é mergulhar nisto e tentar perceber se isto é uma sabedoria profunda. Ou, bem, se é só uma ideia bonita, mas impraticável.
É exatamente esse o paradoxo. E é fascinante porque o material que temos não é um texto único. É, na verdade, uma tecelagem de três perspectivas muito antigas. Temos um profeta, Sofonias, os escritos de Paulo e depois uma passagem do Evangelho. E cada um, à sua maneira, tenta responder àquela pergunta intemporal: quais são as regras para uma vida com significado? E a resposta deles, em conjunto, é, no mínimo, desconcertante. Sugerem que talvez tudo o que aprendemos sobre sucesso e segurança esteja ao contrário.
Ok, vamos lá então desconstruir isto. A frase de abertura no material é uma afirmação muito forte. O projeto de Deus, o projeto do reino, roda em sentido contrário à lógica do mundo. Quase que soa uma estratégia de investimento, mas para a vida. Antes de percebermos o que é o reino, temos que perceber o que é esta lógica do mundo. O que é que estamos a falar na prática?
Bem, essa lógica do mundo é algo que todos nós respiramos, muitas vezes sem nos apercebermos. No fundo, é o sistema operacional padrão da nossa sociedade. Pensemos no que hoje chamamos de cultura da performance. É a crença de que o nosso valor está ligado à nossa produtividade, à nossa influência, à nossa marca pessoal.
Certo, a acumulação.
Exatamente. A ideia de que a segurança vem da acumulação de riqueza, de poder, de seguidores nas redes sociais. É um sistema baseado no controlo, na autossuficiência e, claro, na projeção de uma imagem de sucesso constante.
E de nunca mostrar fraqueza. A vulnerabilidade é vista como um risco, algo para esconder.
Precisamente. A lógica do mundo diz: constrói muros altos, confia em ti mesmo, sê o mais forte. O material que temos argumenta que os esquemas de Deus propõem o oposto. A verdadeira felicidade, a verdadeira vida, não é encontrada pelos mais fortes, mas, e estou a citar, por aqueles que aceitaram despir-se do egoísmo, do orgulho. Portanto, não é só uma lógica diferente, é uma inversão radical. É como se nos dissessem que, para aprender a nadar, temos de parar de lutar contra a água.
E essa inversão parece começar com a primeira grande reviravolta que encontrei nos textos, que vem do profeta Sofonias. Ele fala numa conversão à pobreza. E honestamente, a minha primeira reação é desconforto. Nós vivemos num mundo que luta e bem para erradicar a pobreza. Associamo-a à carência, ao sofrimento. E de repente, este texto parece apresentá-la como um objetivo. O que é que se passa aqui?
Essa é a reação natural e é por isso que este ponto é tão crucial. O texto deixa muito claro que não se está a fazer uma apologia da miséria material. Não é nada disso. A redefinição é muito mais profunda. A pobreza aqui é uma postura interior, é uma escolha quase estratégica de estar espiritualmente de mãos vazias. Os pobres, neste contexto, são descritos como aqueles que se entregam nas mãos de Deus com humildade e confiança. É uma atitude.
Espera um pouco. Estar espiritualmente de mãos vazias, o que é que isso significa no dia a dia? É como admitir que não temos todas as respostas? É o oposto de ter um plano de vida rígido e acreditar que controlamos tudo?
Precisamente, a trocar a ilusão do controle absoluto pela realidade da possibilidade, é a coragem de ser vulnerável. A lógica do mundo diz-nos para enchermos o nosso currículo, as nossas contas bancárias, as nossas mentes, com certezas. Esta lógica do reino sugere que o verdadeiro crescimento acontece quando nos esvaziamos do nosso ego, do nosso orgulho. Quando deixamos de confiar só na nossa força, abrimos espaço para algo novo. E Sofonias contrasta isto com o orgulho e a autossuficiência dos ricos e dos poderosos, que estão tão cheios de si mesmos que não têm espaço para mais nada. Portanto, esta pobreza é, na verdade, uma forma de riqueza interior, uma abertura.
Certo, isso faz mais sentido. É uma mudança de mentalidade, de controlo para confiança. Mas isto leva-me a uma pergunta lógica. Se o primeiro passo é esta postura interna de humildade, para onde é que isso nos leva? Se eu deixo de confiar cegamente na minha própria força, em quem ou em que é que eu passo a confiar? E tenho a sensação de que é exatamente aqui que a segunda leitura, a de Paulo, entra em cena e sobe a parada.
Sobe a parada de uma forma dramática. Sesifónio se foca na nossa atitude interna, Paulo foca-se no objeto da nossa confiança. Ele denuncia, como diz o material, a atitude daqueles que colocam a sua esperança e a sua segurança em pessoas ou em esquemas humanos. Ele olha para as estruturas de poder, para os líderes carismáticos, para a sabedoria convencional, para a riqueza, e diz que tudo isso é, em última análise, instável. É areia movediça.
E a alternativa que ele propõe é, no mínimo, chocante. O texto diz que Paulo aponta para o Cristo crucificado como a fonte da verdadeira sabedoria, com todo o respeito para a maioria das pessoas e certamente para a lógica do mundo. Uma cruz é o símbolo máximo do fracasso, da derrota, da humilhação pública. Parece uma contradição. Como é que a fraqueza absoluta pode ser a fonte da sabedoria suprema? Isso desafia o nosso instinto de sobrevivência.
Desafia completamente. E essa é exatamente a intenção. Este é o ponto mais radical da inversão de valores. O que Paulo está a propor, segundo a análise, é que a sabedoria do reino se encontra precisamente onde o mundo só vê falhanço. Não se trata de celebrar o sofrimento por si só, mas de afirmar que a vida e o significado podem emergir das situações mais sombrias. É uma rejeição total da ideia de que só a vitória e o poder visível têm valor. Pense nisto. A nossa cultura está obcecada com ganhar, com evitar o fracasso a todo custo. Paulo sugere que é precisamente ao atravessar a experiência da vulnerabilidade, sem sermos destruídos por ela, que encontramos uma resiliência e uma sabedoria que o sucesso nunca nos poderia dar. É encontrar força na fragilidade, vida na morte. É o coração do paradoxo.
É uma inversão de 180 graus, sem dúvida. E sinto que isto nos prepara para a terceira parte da nossa análise, a do Evangelho, que o material descreve como a Magna Carta do Reino. É aqui que esta filosofia, que até agora pareceu um pouco abstrata, se torna dolorosamente concreta. Temos uma lista de quem é proclamado bem-aventurado ou feliz e é, mais uma vez, a lista mais estranha que se possa imaginar.
É a passadeira vermelha mais invulgar da história.
Exato. A lista VIP deste reino inclui os pobres, os mansos, os que choram, os que procuram cumprir fielmente a vontade de Deus. Numa primeira leitura, parece a lista de convidados para uma festa à qual ninguém quer ir. São pessoas em situações de clara desvantagem na nossa lógica.
E o texto dá-nos a chave para decifrar isto. A razão pela qual são considerados bem-aventurados é, e a citação é fundamental, porque já vivem na lógica do reino. Não é que a sua condição de sofrimento seja boa em si mesma. É que as suas circunstâncias já os despojaram das ilusões com que a maioria de nós vive. Alguém que é pobre de espírito, ou que está de luto, ou que é perseguido, não tem o luxo de acreditar que controla o mundo. A vida já lhes ensinou a lição da dependência, da vulnerabilidade. Eles já estão a operar naquele sistema operativo invertido. A sua realidade força-os a procurar segurança e significado para além do material.
Ok, mas ainda estou a sentir uma tensão aqui. Por um lado, temos estes status que parecem muito passivos. Ser manso, chorar. Soa uma receita para ser explorado. Mas, por outro lado, o texto menciona atitudes muito ativas. Manter a misericórdia, a luta pela paz, a perseverança. Parece contraditório, afinal, esta lógica pede-nos para sermos passivos ou para sermos guerreiros ativos?
Essa é a pergunta de 1 milhão de euros e é onde a nuance se torna vital. Não é uma contradição, mas duas faces da mesma moeda. Não se trata de passividade no sentido de inação. Ser manso, por exemplo, não é ser fraco. É ter a força de não responder à agressão com mais agressão. É o poder do autocontrolo. E lutar pela paz não é nada passivo. É um dos trabalhos mais difíceis e proativos que existem. Requer uma coragem imensa. A ideia aqui é que a verdadeira força não se manifesta através do domínio e da coerção, a lógica do mundo, mas através de qualidades como a resiliência, a compaixão, a coragem moral. É a força de absorver o ódio e não o devolver. De construir pontes onde outros constroem muros. É uma força ativa, mas que opera com ferramentas diferentes.
Então, se tentarmos juntar todas as peças, vamos fazer um zoom out. Começamos com Sofonias e uma mudança radical de postura interna, de orgulho para humildade. Depois com Paulo, uma transferência radical de confiança, afastando-a das estruturas humanas. E finalmente com o Evangelho, temos um retrato prático, embora contraintuitivo, de como são as pessoas que vivem assim.
Qual é o fio condutor que une esta ideia tão desafiadora?
O fio condutor é precisamente essa inversão consistente de valores. Se olharmos para o fluxo, ele é muito coerente. Sofonias estabelece a fundação, a atitude interior correta, a pobreza como humildade. É o passo 1. Paulo, em seguida, responde à pergunta, ok, e agora? E aponta para longe da sabedoria mundana, o passo 2. E o Evangelho finalmente diz, eis o aspecto que isto tem na prática, eis as características e ações. Descreve tanto os estados de ser, os pobres, os mansos, como as ações deliberadas, lutar pela paz. O tema que atravessa tudo é a substituição do orgulho pela humildade, da autossuficiência pela confiança em algo maior e do poder coercitivo pela força da mansidão. É um sistema de valores virado do avesso, mas com uma lógica interna incrivelmente robusta.
Recapitulando, então, esta análise mergulhou num sistema de valores que se opõe de forma direta e deliberada à sabedoria convencional do nosso mundo. É um sistema que eleva a humildade e a confiança em detrimento do orgulho da segurança que tentamos construir para nós mesmos. Passa por redefinir a pobreza como uma abertura de espírito, por mudar onde depositamos a nossa segurança e, por fim, por celebrar qualidades que a nossa cultura poderia facilmente descartar como fraqueza.
Exatamente. É um mapa para um território diferente. E talvez, para deixar um pensamento final a pairar, algo para continuar a refletir, podemos voltar àquela tensão que identificou. O texto diz que atitudes como a luta pela paz e a perseverança são compromissos ativos com este reino. Isto levanta uma questão prática e profunda. Se esta é a filosofia, qual é no nosso dia-a-dia o ponto de equilíbrio entre a ação proativa, lutar por justiça, construir a paz, e aquela receptividade que pode parecer mais passiva, como ser manso ou pobre de espírito? Onde é que a ação assertiva e entrega humilde se encontram e dançam juntas na vida real? Essa é, talvez, a arte de viver esta lógica do reino.